זה השם דף מם זיין תתת ג'כתובות בווינדוס פסואר שלום עליכם מסתם לזאת מם ואר עמוד בית נעות שמליה נוזו יספונצ'ין זעקאי במציאתה נוסו משנה סטראטה דוס ג'ריטוס כאו פאי תאין sobre uma filha dele, até que ela faça 12 anos e meio de idade, que ela vira bogeret e ela fica totalmente independente do pai. Então, a Mishnah diz, Zakai Bemetziata, o pai, ele adquire coisas que a filha dele acha perdido na rua. Tem situações que a pessoa acha alguma coisa na rua e tem uma mitzvah de achar a verdade, devolver isso perdido. Porque tem situações, a pessoa acha, por exemplo, uma nota de dinheiro na rua, ninguém pode vir provar que era dele, para a pessoa anunciar e investigar se realmente era da pessoa. Não tem simanim, não tem sinais particulares nessa nota de dinheiro, então a pessoa pode ficar com isso. Caso a filha dele ache algum objeto que ela pode ficar com ele, um objeto perdido, não vai ser ela que vai ficar com esse objeto, vai ser o pai dela. Isso vai explicar a nossa Gemara. Por que essa alahá? Mishum eivá, começamos mesmo aí em cima. Para que não tenha uma briga entre o pai e a filha, o pai normalmente vai sustentar a filha. Então, se ela vai ficar com isso que ela achou perdido na rua, pode ser que vai começar uma briga na família. O pai pode falar, ah, você é tão independente assim em questões de dinheiro, então por que você não se sustenta sozinha também? Para que o pai não chegue a ficar fazer essa intriga com ela dessa forma, os rabinos decretaram que tudo que essa filha ela acha perdido na rua vai para o pai dela. Bem, Maaseh Yadei, a Mishnah continua e diz, se essa filha ela trabalha e ela ganha um salário, o salário não fica com ela, o salário vai para o pai dela. Pergunta para Minalan, de onde você sabe essa alaha? Talvez ela fica com o salário, quem diz que vai para o pai dela? Madamaravuna Maraf, o Ravuna Abijirav, Minayche Maaseh Abatlaf. Rav perguntou essa questão. De onde se sabe que o salário da filha até 12 anos e meio vai para o pai? Shinema por causa de um pasuk. Vehim kor ish et bito leama. O pasuk diz quando a pessoa vai vender a filha dele como escrava. O pai tem direito de vender a filha como escrava até que ela vira nara, até que ela faça 12 anos de idade. E tenha dois pelos na parte íntima, ela vira uma nara. O pai não tem mais autoridade sobre para vender ela como escrava. Porém, quando ela é uma ktaná, até 12 anos, o pai tem esse direito. Então, o pasuk diz que quando a pessoa vai vender a filha dele como escrava. E há uma redundância no pasuk. O pasuk poderia falar quando a pessoa vai vender a filha dele, e essa não se vai vender como escrava, para que mais ele vai vender? Então, por que o pasuk tem que falar leama, como escrava? Então, é para associar a situação da filha com o pai, em paralelo com uma escrava e o dono, com relação a qual alahá? Ma'amá ma'aseh adeh le'rabá, avbad ma'aseh adeh le'aviá. Assim como uma escrava que trabalha, o que ela trabalha, o que ela lucra, vai para o dono dela, essa é a essência de um escravo, que ele não tem nada dele próprio. Então, assim também a filha, ela trabalhou, ela ganhou o salário, isso não fica com ela, vai para o pai dela. Até que ela faça 12 anos e meio. Pergunta, talvez essa alahá só se aplique até que a menina faça 12 anos de idade, faça bat mitzvah, não 12 anos e meio, porque somente até essa idade, até ela completar 12 anos, a autoridade do pai dela vem dela como escrava. Aí você pode falar que ela, na situação do pai, tem a mesma situação do que uma escrava com o dono, que o salário dela vai para o dono. O salário dessa filha vai para o pai. Porém, a Valnara, porém, quando ela faz 12 anos de idade e tem o simanim, tem os pelos públicos, são sinal de Nara, de Lomatsevesavena, que o pai não tem mais autoridade de vender ela como escrava, mas se é de Davo. Então, talvez ela falar que o que ela ganha de salário vai para ela. Vamos associar a filha com uma escrava. Porém, o passo que se trata é que o pai vendeu a filha como escrava. Essa filha quem é? Até 12 anos de idade. Então vamos falar, isso que o pastor associou a filha como escrava, que o salário dela vai para o pai. É só essa filha que o pai poderia vender ela. Porém, uma filha que o pai não pode vender depois que ela faz 12 anos em diante. Então a filha fala pela lógica, o pastor não associou a situação dela como escrava e o salário dela vai para ela. Isso pergunta a Gmará. Responde a Gmará, Mistabre da Via Rava. Fala, temos uma lógica, um raciocínio para provar que o salário da Nará vai para o pai. Qual é a lógica? De Isaac da Tachmaceia de Alav de Avia. Porque se você quer falar, o pai não tem autoridade sobre o trabalho da Nará. O salário é dela. Ela há de Zahelerachman Alav e Missal de Rupá. Isso que a Torá deu autoridade para o pai dela casar ela com quem ele acha certo, quando ele acha certo, até que ela tenha 12 anos e meio. E Rimatzila, sei lá, que direito ele tem de casar ela quando ele quiser, quando ele acha certo, com quem ele acha certo, se ele não tem autoridade sobre o trabalho dela? Por quê? Hakamevatela Mimaseadea. Ele vai casar ela quando ele acha certo? No dia da roupa ela vai trabalhar? Não vai trabalhar. Então ele está causando indiretamente que ela deixe de trabalhar por causa do casamento. Então, se ele não tivesse autoridade sobre o trabalho dela, ele não deveria também ter autoridade sobre o casamento dela, porque através do casamento está impedindo ela de trabalhar no dia da roupa. Isso pergunta a Gumarã, então como vocês têm autoridade sobre o casamento? E se vê aqui também que ela tem autoridade sobre o trabalho dela, e o salário dela é para ele. Fala, mas para de Ravahá. Ravahá não gostou desse raciocínio. Ele perguntou, talvez o pai pode casar a filha e vai impedir ela de trabalhar no dia da Rupá, porque ele vai pagar para ela o salário que ela perdeu por causa da Rupá. Talvez o casamento e o trabalho não são opostos, porque pode ser que ele vai casar ela e vai pagar para ela o que ela perdeu de dinheiro. Talvez ele não tenha autoridade sobre o trabalho dela, talvez o salário dela é dela. Inami, outra possibilidade de mas labelenia. O pai vai casar a filha com fulano à noite, que ela não trabalharia de qualquer forma. Inami, de massa lá, deixava todo dia muito bem. Outra possibilidade, ele vai casar ela com fulano um pouco antes do Shabat, um pouco antes do Yom Tov, que não se trabalha. Então, o fato de ele poder casar a filha quando ele achar certo, não serve que ele tenha autoridade sobre o trabalho dela. Talvez ele tenha que respeitar o trabalho dela e não causar que ela perca o salário dela, ou ele vai remunerar, ou vai casar ela com fulano no momento que ela de qualquer forma não trabalharia. Então não tem uma prova daqui que o pai tem a autoridade sobre o trabalho da Nara. Ela, Ktana, Lotri Hakra. Agora eu falo um outro raciocínio agora. O pastor nos indica que a filha tem uma situação parecida com uma escrava. Em que aspecto? Que o salário dela vai para o pai. Fala, Gmará, não pode ser que o pastor veio se tratar de uma Ktana, uma criança menos do que 12 anos de idade, porque isso é óbvio, rastas vunimas vem lá. Se sabemos que o pai tem direito de vender a filha dele até 12 anos como escrava, significa que ele tem autoridade sobre o trabalho dela. Mas se a Deamibaya, será que não é óbvio falar que ele tem autoridade sobre esse trabalho e ele recebe o salário dela? Se ele pode vender ela como escrava, o que significa que ele está dando para esse dono direito sobre o trabalho dela, significa que ele era o dono do trabalho dela. Ele era a autoridade sobre o trabalho dela. Ele que merece o salário dela. Então isso seria óbvio. Por que eu posso comparar uma filha com uma situação de uma escrava? Ela aqui diz, claro, Nara, obviamente eu posso falar, também uma Nara tem essa mesma situação. Tremina que tem mais que 12 anos, mesmo que o pai não pode vender ela como escrava, porém, ela está na mesma situação do que uma escrava com relação ao salário dela, e o salário dela vai para o pai dela. Isso explica aqui a Gemara. Essa é a fonte dessa alaha. Continuamos. Be'afara nedare. A Mishnah diz que o pai tem a autoridade de cancelar promessas da filha dele, fazer hafarat nedarim, até que ela tenha 12 anos e meio. Até que ela vira bogueira. Minala não sabe essa alaha. Dirtif se sabe essa alaha de um passo. Beneurea betavi. É um passo no trecho de hafarat nedarim, cancelamento de promessas. O passo diz, enquanto ela é na até que ela não cumpra 12 anos e meio, betavia, ela está no domínio do pai, também com relação a essa alahá das promessas. O mecabelet que está, uma outra alahá. A pessoa casou a filha dele com fulano, não passou pela rupá, só é noiva, só passou pelo kidushin. O mecabelet que está, se esse fulano quer se divorciar dela, o pai pode receber o divórcio, e vai receber esse documento de divórcio, a filha dele vai se divorciar automaticamente. Minara não sabe essa alahá. Talvez ela que tem que receber o documento de divórcio. Entre parênteses, essa alahá só se aplica antes da rupá. Depois que a menina passa pela rupá, ela já sai do domínio do pai dela. E quem tem que receber o divórcio dela é ela própria. Forma de tipo, sabe essa alahá de um passo. Beatza, vem aí, tá? Leisha. O passo, na verdade, fala: Beatza mi beto. Uma mulher era casada com Reuven, se divorciou de Reuven. Ve'alcha, e ela foi. Ve'ha'etá, e ela se casou. Le'ishacher, com outra pessoa, se casou com Shimon. O passado poderia falar, ve'atzá mi beitó, ve'alcha le'ishacher, ve'atzá mi beitó, ve'aitá le'ishacher. O passado fala, ve'alcha, ve'aitá le'ishacher. É como se o Torá tivesse falado duas vezes a palavra se casou. Por que o passado tem que falar duas vezes a alcha? Ve'atzá ve'aitá, e koshetziá le'avaiá. O passado queria associar a situação do divórcio com a situação do casamento. O pastor, na verdade, se trata de Marcisa Grujatô. Depois que essa mulher se casa com Shimon, mesmo que Shimon falece ou se divorcia dela, ela nunca mais pode se casar com o primeiro marido dela, Reuven. Porém, de passagem, o pastor veio associar a situação do divórcio com a situação do casamento, que os parâmetros são iguais, também com relação a essa alahá da nossa Mishnah. Que uma vez que o pai pode receber o dinheiro de casamento para casar a filha dele, ela passou pelo Kiddushin e agora ela vai receber o divórcio. No caso, quem pode receber esse divórcio é o pai dela. É a mesma situação do casamento com a mesma situação do divórcio. Mishnah diz que o pai, ele tem uma limitação. Digamos que essa filha herdou uma terra de algum parente, da mãe dela, da avó dela, de quem seja, ela herdou essa terra. Agora, o pai não vai comer os frutos dessa terra, não vai usufruir desses bens que ela recebeu de herança. Isso fala a nossa Mishnah, a mulher, a jovem, ela vai ficar com essas frutas, com esses bens. Tanto Rabban fala, Ha'av enochel perot bechaye bito. Fala na Tanaká, mesma alahá, o pai não vai usufruir dos bens que essa filha ganhou de herança, ou de outra forma, um presente para ela, o que seja, o pai não vai usufruir desses bens. Rabbi Yossi Birabi discute. Ha'av ochel perot bechaye bito. O pai, ele sim vai usufruir desses bens, mesmo enquanto a filha está viva. Depois, se a filha, Loaleno, falece, o pai vai herdar a filha. Fala Rabbi Yossi Birabi, mesmo que ela não faleceu, o pai vai usufruir desses bens, vai pegar as frutas, pode vender, é dele, não a filha. E aí o Sibirita discute com a nossa Mishnah, pergunta para o Rabi Maika Mifrig, qual é a raiz dessa machloket entre Tanakama e Rabi Yossi Yudá? Fala que Tanakama Savar, conforme Tanakama, que diz que o pai não usufrui dos bens da filha, Mishtama Bar, que não deu Rabanampi. Todos concordam que o marido, ele sim usufrui dos bens que ela traz dentro do casamento, ela recebeu uma terra de herança do avô, ou o que seja, ela vai trazer isso para o casamento, essa terra pertence a ela, o marido não pode vender a terra, porém o usufruto da terra, o lucro vai para ele. Todos concordam com isso. O motivo é de Ken Mimna Velopari. O motivo que os reis decretaram isso é porque se não fosse assim, se o marido não usufruísse da terra da mulher dele, o que ia acontecer se a mulher dele, Deus nos livre, foi raptada, foi sequestrada? Ele ia falar: ela é tão independente assim com o dinheiro dela, ela não me dá o usufruto da terra dela, eu não vou resgatar ela, eu não vou pagar o resgate. Para que isso não aconteça, os reis falaram, você vai usufruir da terra dela e você está obrigado a pagar o resgate dela caso ela seja sequestrada. Então, fala Agmará, ela av, maika leimema. Por que você falaria que o pai também merece usufruir da terra que a filha dele ganhou de herança? Demimna velopare, porque se não fosse assim o pai não ia resgatar a filha dele que foi sequestrada. Belamba riparichla, fala Tanakama, Hamim, é óbvio que ele vai resgatar ela, mesmo que ele não usufrui da terra dele, ele não vai deixar de resgatar a filha dele. Ele gosta da filha dele, tem piedade da filha dele. Então não tem motivo para decretar que o pai usufrua das terras ou dos bens que a filha dele ganhou de herança. Rabi Yossi Birabi discute e fala que o pai sim usufrui. Por quê? Avnami Mimna Velopadik. Também tem situações que o pai não ia resgatar a filha imediatamente. Savar, Kisanakita e Lavá. Tem Zibetifro Gnafshah. Ele ia falar: olha, minha filha tem a carteira cheia de dinheiro. Ela tem uma terra, ela lucra com essa produção. Eu vou ter que pagar do meu bolso o resgate dela? Vamos pegar essas terras, vamos vender e aí vamos resgatar ela. Nesse inteirinho, alguma coisa pode acontecer com a filha dele. Esses que sequestraram ela podem desistir do resgate. Então, para isso não aconteça, fala, meu, se bem, me dá, o pai vai usufruir das terras da filha, que a filha ganhou de herança, para quê? Para que ele não atrase o resgate da filha dele. Isso fala aqui a Agmará. Alahá, aparentemente, é que o pai não usufruiu das terras da filha dele, como o Hachamim, como a nossa Mishnah disse. Fala a Agmará, dizendo a nossa Mishnah, Nisset yeter alavabal sheu ocher perot. Quando a mulher se casa, ela traz terras, que ela ganhou de herança, o pai dela deu para ela, essas terras pertencem a ela, e ela leva para o casamento, o marido vai usufruir dessas terras. Essas terras são chamadas Nirsemiluk. O corpo, o bruto da terra pertence a ela, o lucro pertence ao marido. Tanu Rabanan fala a Breita. Um outro caso parecido. Katav la perot ksud vekelim sheavou imam bet bala lebet bala bet avia lebet bala. Fala a Breita. O pai da mulher, ele escreveu na Ktubá que vai dar para o marido como dote frutas, roupas, utensílios, para que ela leve da casa do pai dela para a casa do marido dela. Meta, fala Tanakama, se lo aleno, essa mulher, ela noivou, passou pelo Kiddushin, pela aturação marido e mulher já, porém ela faleceu antes da roupa. Fala Tanakama, o marido não adquiriu o dote. O dote só é adquirido depois da roupa. Isso fala Tanakama. Mishum Rabinatan Amru, em nome de Rabinatan disseram, Zaha Baal Bedvarim Alalo, em nome de Rabinatan disseram diferente, o marido adquiriu o dote depois do Kiddushin. Mesmo que não passou a chupá, a noiva faleceu antes da chupá, ele já adquiriu o dote. Isso fala Rabinatan. Tudo depende de qual a intenção do pai dela. Será que o pai dela teve a intenção de dar para ele o dote, uma vez que ele já se tornou marido e mulher? O Kiddushin já aconteceu? Ou não? Talvez é só depois da chupá. Quando o casamento realmente se concretizou na prática, 100%, depois da chupá, a mulher foi na casa do marido, virou a esposa dele. Talvez só aí o marido adquire o dote. Então, Tanakama diz que depende da chupá, e conforme Rabi Natan, depende do Kiddushin. Fala na lema peipruta de Rabi Elazar ben Azra ve Rabanan kamitri. Também essa machloket Tanakama e Rabi Natan com relação ao dote é a mesma machloket do que Hachamim e Rabi Elazar ben Azariah. Qual é essa machloket? Letra como fala essa Mishnah. Nitermelau nitgarsha, bemina nisuin, bemina ilusin, govai tako. Sabemos que na Ktubá normalmente tem duas partes. Tem o Ikar Ktubá, o principal da Ktubá, que é a obrigação que os Hachamim decretaram, que a mulher virgem que se casa, ela recebe 200 moedas de Ktubá. A mulher não virgem que se casa merece 100 moedas de Ktubá. Moedas da época, Zuzim. Tem como converter isso pelas nossas moedas de hoje em dia, não é nosso assunto, mas esse é o Ikar Ktubá, o principal da Ktubá. Se o marido faleceu ou se divorciou dela, ela recebe essa quantia de dinheiro. Porém, tem Tosefet Ktubá. Existe a possibilidade do marido acrescentar o mínimo necessário. Ele quer dar mais para ela, ele quer agradar ela, quer agradar a família dela. Então, ele vai se comprometer a pagar mais Ktubá. Isso é Tosefet Ktubá, que é algo opcional. O caso é que a mulher, ela merece a Ktubá agora, o marido faleceu ou se divorciou dela, porém, antes da Rupá, quanto ela merece de Ktubá? Fala Tanakama, Nitermelau Nitgarshah. Ela se tornou viúva ou se divorciou, bem Nisuin, bem Nisuin Govaitako. Não faz diferença se foi antes da Rupá ou depois da Rupá, na prática foi depois do Kiddushin, ela merece toda a Ktubá. Também os 200 ou 100. E também a Tosefet, também o acréscimo. Rabi Elazar ben Azariah Omer, fala Rabi Elazar ben Azariah, Mina Nesuin Govai Takol, o Mina Elusin Betulah Govah Matayim, Valmanah Maneh. Fala Rabi Elazar ben Azariah que não. Se passou a Rupá e depois ela merece a Ktubá, ela merece tudo. Porém, se passou o Kiddushin, mas não chegou na Rupá, e aí o marido faleceu, ele se divorciou, ela só recebe o mínimo que os Hachamim decretaram sobre ela. Uma virgem recebe 200 moedas, uma não virgem recebe 100 moedas. Então existe também uma discussão sobre a intenção do marido. Quando é que o marido ele se compromete a dar para a mulher dele esse acréscimo da Ktubá, essa parte opcional da Ktubá? Depois da Rupá? Ou mesmo antes da Rupá, depois do Kiddushin? Essa é a discussão entre Tanakama e Rabi Elazar ben Azariah. Conforme Tanakama, depois do Kiddushin, já se comprometeu a pagar o acréscimo. E conforme o Abelazar ben Azzar, somente depois da Rupa. Então fala a Gemara, explica para onde o Abelazar ben Azzar, veremos a parte. Shelo katav la ela almenad vekonsa. Fala a Abelazar ben Azzar, que a intenção do marido de pagar, de dar para ela o acréscimo, a Ketubá, a Tosefe Ketubá, é só com a condição que eles passaram pela Rupa, ele levou ela para a casa dele, eles se casaram, perfeitamente, 100%. Porém, antes da Rupa, ele não quis dar para ela a Tosefe Ketubá. Então fala, Gemara, talvez as duas discussões são paralelas, porque as duas coisas se escrevem no documento da Ketubá. Também um acréscimo da Ketubá que o marido se obrigou, se comprometeu, algo opcional, mas se escreve na Ketubá. E também o dote que o pai se comprometeu a dar, algo opcional para o marido, da filha dele. Ele se escreve na Ketubá também a parte opcional. Então vamos falar, olha, se a gente vê essa machloket chaim rabi Elazar ben Azariah com relação a Tosefet Ketubá, conforme Rahanim, a parte opcional, mesmo assim já se recai sobre o marido depois do Kiddushin, deve ser a mesma coisa com relação ao dote, que é a parte opcional da Ketubá, que o pai dela se obrigou a dar para o marido, para o genro agora, e se recairia depois do Kiddushin, como a opinião de Abinatar, e conforme a opinião que diz que não, fala Beza Benazaniá, até a Rupá, o marido não se comprometeu a dar a parte opcional que ele falou que vai dar. Tosefet Ketubá, só depois da Rupá, então seria a mesma coisa com relação ao dote também, que a parte opcional da Ketubá inclui o dote, que o pai dela só se comprometeu a dar para o genro o dote depois da Rupá. Talvez essas duas discussões são a mesma discussão. Fala Gemara explicando então, detalhando melhor. Lemande amar lo zaha, conforme a opinião que diz que o marido não recebeu o dote antes da Rupá, por onde Rahamim, que Rabi Elazar ben Azariah, vai como Rabi Elazar ben Azariah, que diz que a mulher não recebe o acréscimo da Ketubá antes da Rupá. O manda mais Zahá, conforme Rabi Natan, que diz que o marido sim recebeu o dote, adquiriu o dote, uma vez que o Kiddushin aconteceu, que Rabaná vai como Rahamim, que diz que a mulher ela tem o direito de receber o acréscimo da Ketubá, mesmo que não passou a Rupá ainda. A opinião de Rahamim, que discutiu com Rabi Elazar ben Azariah, falou: não temos uma prova que essas duas discussões são iguais. De Kulama que Rabi Elazar ben Azariah. Pode ser que todos concordam com Rabi Elazar ben Azariah e Alahai com Rabi Elazar ben Azariah. Que se o marido falece ou se divorcia da mulher antes da Rupá, ele não tem que pagar para ela o acréscimo do Sefer Ketubá. Vai pagar o 100 ou 200, mas não o acréscimo. Então pode ser que também Rahamim, também Rabi Natan, que discutiram com relação ao dote, vão com Rabi Elazar ben Azariah. Manda amar lo zaha, que Rabi Elazar ben Azariah. A opinião que diz, a opinião de Rahamim, que diz que o marido não recebeu o dote antes da Rupá, mas como Rabi Elazar ben Azariah, que é a parte opcional da Ketubá, o Tosefet Ketubá é a parte opcional, o dote é a parte opcional, só se recai isso depois que o casamento se concluiu, 100%, depois da Rupá. O manda amar zaha, porém, conforme Rabi Elazar, que diz que o marido sim recebe o dote, mesmo que a mulher dele faleceu antes da Rupá, aquilo que amar Rabi Elazar ben Azariah, ela me dê de lida. Isso que Rabi Elazar ben Azariah que diz, que se o marido comprometeu a pagar o acréscimo, ela não recebe isso até a Rupá, é só porque é algo que o marido se comprometeu para a esposa. Shelo katav la, ela almenad vekonsa. Por quê? Porque ele se comprometeu a pagar esse acréscimo com a intenção de se casar com ela, passar pela Rupá, levar ela para a casa dele e se casar 100%. Isso que ele queria. Não era a intenção de dar para ela a Tosefet Ketubá, esse acréscimo, se a Rupá não aconteceu. Para ele, isso não é suficiente. Ele quer passar pela Rupá, fazer a relação matrimonial, se casar normalmente. Porém, com relação a algo que o lado da mulher se compromete a dar para o marido, para o genro, que é o dote, a filha Rabi Elazar ben Azariah Modé, mesmo Rabi Elazar ben Azariah Modé, Mishum Irtuni Uvei Nirtani Leu. Porque a intenção do pai, quando ele se compromete a dar o dote, porque ele quer que ele já entre na situação do casamento. Saem do Shidur, entre no casamento. Se casem, façam o Kiddushin. Por isso ele quer agradar esse possível genro. Falou que vai dar o dote para ele. Para quê? Para ele se tornar genro dele. Ele já se torna genro depois do Kiddushin. Já são marido e mulher. Para se divorciar, tem que ter o get. Então, isso que o pai dela se comprometeu a dar para ele, fala, conforme o plano de Abinatar, já se recai na hora do Kiddushin. Com relação a Ketubá, pode ser que não. Pode ser que o marido quer dar a Ketubá para a mulher, se tudo isso corre bem, a roupa aconteceu, ela foi na casa dele, etc. Porém, com relação ao que o pai dela se compromete ao genro, isso fala Rabi Natan, pode ser que esse comprometimento que o pai deu para o genro, o dote já se recai na hora do Kiddushin em diante. A halakha aparentemente é que o marido não recebe o dote se a roupa não aconteceu, comprando o Chachamim, e a halakha aparentemente é como Rabi Elazar ben Azariah, que a mulher que merece a ketubá antes da roupa, o marido faleceu, se divorciou dela, ela não recebe tosefa de ketubá, o acréscimo, só o mínimo que é o ikar ketubá, 100 ou 200 moedas. Continua a Gemara trazendo a Mishnah. O marido tem a obrigação de sustentar a mulher dele. Então, lembra falar a Breita sobre isso. Tiknu mezonotea tachat maaseya deu. Fala a Breita. A obrigação do marido sustentar a mulher dele é uma obrigação rabínica. Vamos ver no próximo daf. Existe uma opinião que fala que é pela Torá. Essa Breita sustenta que é uma obrigação rabínica. Os rabinos decretaram que o marido tem que sustentar a mulher dele em troca maaseya deu, em troca do salário dela. Se ela trabalhar e ela ganhar salário, isso vai para o marido. Em troca disso, ele tem que sustentar ela. É uma troca entre eles. Isso até vai ajudar o casal. Cada um vai sentir que o outro está retribuído para o casamento. E os caminhos decretaram que isso é melhor do que ela ganhar o salário dela e se sustentar. E ele ficar com o dinheiro dele e se sustentar. Não é uma estrutura positiva de casamento. Os caminhos falaram que não. Ela vai dar o salário para ele e ele vai sentar ela. Assim o casamento vai estar unificado. Vekvuratá, atacha tubatá. Um caso trágico, infelizmente, que o marido teve que enterrar a mulher dele que faleceu. Ele tem que pagar o velório. Em troca de quê? Da ktubá. O ktubá são as obrigações que o pai dela se comprometeu a ele, o dote. Em troca do dote, ele tem que pagar o funeral dela, Lualena. Lefikach balo hel perot. Aqui a Betten coloca uma coisa que não vimos até agora. Portanto, o marido usufrui dos bens que a mulher traz para o casamento. Merce milu, bens que pertencem a ela, ele vai usufruir. Pergunta agora a perot man harshmaio. Onde a Braita mencionou algo com relação a esse usufruto? Porque falou, por isso o marido vai usufruir dos bens. A Betten não mencionou esse usufruto. Então falando, a chassuri mechassra vea rectane. Está faltando um pedaço dessa Braita, temos que completar. Os reis decretaram que o marido tem que sustentar a mulher em troca do salário dela, que vai ser dele. O firkonatahat peru. Esse caso estava faltando. A obrigação do marido de resgatar a mulher dele que foi sequestrada, Deus nos livre. Ele tem que pagar o resgate. Em troca de quê? Em troca do usufruto que ele vai usufruir dos bens dela. Ela ganhou uma herança, uma terra, ele vai usufruir disso. Em troca disso, ele vai resgatar ela. Outra vez, os reis queriam unificar o marido e a mulher, como se fosse uma sociedade. Ela dá algo para ele dá algo para ela. Então, isso que a Breda diz com relação a Perô. Como vimos, ele tem que pagar no funeral dela, em troca disso que ele vai usufruir do dote que o pai dela deu para ele. Fala a Breita, portanto o marido vai usufruir dos bens dela. Pergunta mais Lefica, quer dizer portanto. A Breita já disse, uma vez que o marido vai merecer usufruto dos bens que ela traz para o casamento, Nersemilu, que pertencem a ela, usufruto do marido, em troca disso ele vai resgatar ela, caso ela seja sequestrada. Quer dizer, o que a Breita falou? Portanto o marido vai usufruir dos bens dela. Quer dizer, portanto. Falamos justamente, uma vez que ele usufrui dos bens dela, ele tem que resgatar ela. Então, normal, poderíamos pensar que diferente, que o marido ele não pode realmente usufruir, consumir o usufruto dos bens dela. Meihalonichrino, digamos que ela traz uma terra, poderia pensar que ele não pode comer essas frutas. Anuhinanchino, eu poderia pensar, ela traz uma terra para o casamento, vão pegar essas frutas, vão guardar as frutas. Se querem vender, vendem as frutas, pegam o dinheiro e fazem uma poupança. Uma poupança para quê? Caso a mulher seja sequestrada, já tem o dinheiro do resgate. Eu poderia pensar que isso que a Breda diz, que ele tem direito das frutas, significa que ela não pode consumir essas frutas, ele vai ter direito de pegar essas frutas, vender e guardar o dinheiro. Caso ele tenha a hora que resgatar ela, ele vai ter dinheiro para pagar. Então eu poderia pensar que essa seria a lá, que ele não pode comer essas frutas. ואם כן, מינגה ולא פאריק, פודריה פנסה, פורקים לא פודג'ו קונסומי אסטנטוס, פורקים פודס אקיאל, לא אמרו זה סקווסטרדה, ילדים תנג'ירו ופגעו חסגאצ'. Então vamos falar, olha, você não pode comer as frutas, você vende as frutas dessa terra, guarda esse dinheiro para usar esse dinheiro para o resgate dela. Kamash Malanitz fala para ele que não, portanto o marido ele consome as frutas. De Ha'adifa, é melhor que ele coma as frutas do que guardar uma poupança. Zimen de lo malo, porque às vezes essa poupança que ele fez com as frutas não é suficiente para resgatar a mulher. E ele vai pensar, olha, os Ramim falando que eu tenho que gastar esse dinheiro para resgatar ela. Se ele não gosta muito da esposa dele, Lo Aleno, ele pode chegar a falar, eu não tenho obrigação de acrescentar no meu bolso a mais, não tenho suficiente para pagar o resgate, então não vou resgatar. Para que isso não aconteça, o pare que lá me dê. Para isso que não aconteça, os Ramim falaram para ele, você vai consumir essas frutas, você vai aproveitar dessa terra, pegar esse dinheiro para você, faça o que você quiser com esse dinheiro, e em troca disso, se sua esposa, Lo Aleno, seja raptada, resgate ela do seu bolso imediatamente. Você vai usufruir dessas terras para muitos anos, e em troca desse direito que você tem um dever também, o seu dever de resgatar a esposa. Isso fala aqui, agora explicando a Breta. Vem empurrar na pergunta, Mará, por que justamente essa é a ordem? Os Ramim decretaram que o marido tem que sustentar a mulher em troca do salário. Tem que resgatar a mulher em troca do usufruto dos bens dela. Por que não contar? Por que não falar tem que sustentar a mulher em troca do usufruto? Tem que resgatar ela em troca do salário. Por que justamente essa combinação? Amar Abai fala Abai tiknu matsu le matsu veshinu matsu veshinu matsu. Fala Abai, os Ramim decretaram os decretos com coisas mais parecidas uma com a outra. Ele vai receber algo rotineiro, que é o salário dela. Então ele tem que dar algo rotineiro para ela, que é o sustento dela. Ele vai usufruir de algo que não é rotineiro, que ela vai trazer uma terra para o casamento, ele vai usufruir desses usufruto das terras. Não é algo comum que a mulher traga uma terra para o casamento. Em troca disso, que se isso acontecer, ele vai merecer esse usufruto. Em troca disso, se algo não comum aconteça com a mulher, ela seja raptada, por exemplo, ele tem a obrigação de resgatar. Então, os caminhos quiseram fazer um paralelo o mais próximo possível entre os decretos. Isso fala aqui a Agmará. Paramos aqui por hoje. Não perca o próximo dado, vamos ver outra opinião que diz que a obrigação do marido sustentar a mulher é pela Torá. Vamos ver a fonte disso. E vamos ver no próximo dado uma outra situação. Digamos que um marido ele tem mulher e filhos, e Lo Aleno sofre um acidente e perde a consciência dele. Agora, quem é que vai sustentar a família dele? Vamos ver no próximo DAF como se faz isso, com muito mais. Até amanhã. Baruch Adonai Olam, amém, amém.